Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, bem-vindos. Iniciamos hoje a segunda parte do nosso curso de Catecismo sobre os sacramentos. Você sabe que o Catecismo ele é dividido em quatro partes. A primeira parte é que é que nós devemos crer, né? Ou seja, o nosso credo, os artigos do credo, que nós já analisamos e estudamos durante 90 aulas. Iniciamos essa segunda parte, que é sobre os sacramentos, os sete sacramentos. Ou seja, como é que Deus nos salva, né? Qual é a celebração que a Igreja deve realizar, uma celebração, no entanto, que é salvífica, né? Que nos traz a graça santificante. Como é que Jesus distribui as suas graças de salvação na nossa vida. Terceira parte do Catecismo são os 10 mandamentos, como é que nós devemos nos comportar. E, finalmente, a quarta parte é o Pai Nosso, ou seja, como é que nós podemos rezar, como é que é a nossa vida de oração. Então, iniciamos com essa parte dos sacramentos, assim, e essa aula aqui quer ser introdutória um pouco, para a gente se localizar. Bom, essa parte dos sacramentos, ela inicia no número 1066, não é? Está aqui a segunda parte, está escrito Celebração do Mistério Cristão. Nessa celebração do Mistério Cristão, no Catecismo, temos aqui a figura da hemorroísa, ou seja, a mulher que sofria de hemorragia, onde ela toca na orla, né, do manto de Nosso Senhor, e do corpo de Cristo, então, vem uma força, uma salvação, né? E é exatamente essa a ideia dos sacramentos, ou seja, é uma força que brota do corpo de Cristo. Como? Porque os sacramentos são a forma que Jesus inventou para distribuir ao longo da história, nas várias gerações cristãs, a graça santificante que brota da sua cruz, que brota do seu corpo. Quando o lado aberto de Cristo, não é, na cruz, brotou sangue e água, dali brotavam os sacramentos. Então, o sacramento é exatamente isso, é a forma de nós colocarmos no mundo, né, na vida das pessoas, concretamente, as graças de Cristo que brotam do peito aberto dele na cruz. Agora, isso é concretamente a economia sacramental. Se vocês forem ver no número 1076, né, vocês vão ver ali essa palavra, economia sacramental. E nessa aula inicial eu gostaria exatamente de explicar para vocês esse conceito, o conceito de economia sacramental. Do que é que se trata? Vejam, economia sacramental é o seguinte: Deus, no Antigo Testamento, havia previsto, anunciado profeticamente, que viria o Messias, né? O Messias vem. E os judeus esperavam que esse Messias viria para instaurar um novo céu e uma nova terra. Não é? Então, a ideia que está por trás é que nós estamos aqui num mundo marcado pelo pecado. Não é? Esse mundo marcado pelo pecado, lá desde o livro do Gênesis, no capítulo 3, é um mundo que está dominado pelo demônio. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência, ou seja, a inimizade entre o homem e a serpente, a descendência humana e o demônio. Mas a sua descendência, haverá uma descendência da mulher, Ali já se vê a promessa do Messias, é o proto-evangelho, o primeiro anúncio. Virá o Messias para esmagar a cabeça da serpente, para destruir esse reinado do mal que começa com o pecado de Adão e Eva. Bom, e assim se esperava, os profetas, né, anunciavam essa vinda do Messias, anunciavam o novo céu, nova terra. E então é o que se esperava na época de Jesus. Qual é o grande escândalo dos judeus? O grande escândalo consiste no fato que os judeus olham para Jesus e dizem: como é possível? Como é possível que ele seja o Messias esperado quando o mundo ainda está aí, né? Com a morte, fome, miséria, guerra, egoísmo, pecado, quer dizer, está tudo aí. As coisas continuam, né? A maldade continua no mundo. E se ele é o Messias viria para acabar, né? O Messias viria para fazer justiça e instaurar novo céu e nova terra. Esse escândalo que os judeus tiveram, São João Batista também, de certa forma, ficou um pouco escandalizado com Jesus, né? É por isso que no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, São João Batista manda perguntar a Jesus. O João Batista está preso, né, lá na fortaleza de Maqueronte, e pergunta: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? Esse é o grande escândalo de João Batista, porque é o seguinte: eu estou aqui preso, né, eu vou ser morto. Eu preguei que viria o Messias fazer justiça. De repente, Jesus vem e começa a pregar misericórdia, se senta na mesa com os pecadores, etc. e tal. Mas é você mesmo que devia vir? Vejam que aquilo que Jesus começou a pregar, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados quem tem fome e sede de justiça, etc. e tal. Se alguém te bater na face, você dá, né, o outro lado. Se alguém rouba o teu manto, lhe dá também a túnica, etc. Essas coisas são completamente, digamos assim, assustadoras para a mentalidade da época. João Batista, por exemplo, quando ele pregou que viria o Messias, vejam a pregação de João Batista, Mateus capítulo 3, ele diz assim, né? O machado está posto à raiz das árvores, toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu, e eu não sou digno nem de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E esse fogo na cabeça de João Batista era claramente um fogo que iria acabar com o pecado. Ele traz a pá em sua mão e vai limpar a sua eira. O trigo ele o guardará no celeiro, mas a palha ele queimará num fogo que não se apaga. Então, João Batista esperava que Jesus viesse para fazer justiça e instalar novo céu e nova terra. Agora, de repente, Jesus vem e o novo céu e a nova terra não acontece. Escândalo. Então, João Batista manda seus discípulos e pergunta: mas é você mesmo quem devia vir? E Jesus, então, responde e diz assim: ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Cegos recuperam a vista, paralíticos andam, leprosos são curados, surdos ouvem, mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciada a boa nova. E feliz de quem não se escandaliza a meu respeito. Ou seja, parte dos sinais que estavam previstos estão acontecendo. Outra parte não. Então não se escandalize. Por quê? Porque o que não se sabia é que a vinda do Messias seria dupla. Ou seja, o Antigo Testamento fala da vinda do Messias, fala que ele vem, mas o que não ficou esclarecido é que seriam duas vindas. Então, às vezes se fala da vinda do Messias que faz os coxos andarem, os cegos enxergarem, os surdos ouvirem, etc. E essa era a primeira vinda. E às vezes se fala da vinda do Messias que vem para instaurar a justiça, para instaurar novo céu e nova terra, etc. E isto era a segunda vinda. Mas no Antigo Testamento não havia distinção, se confundia as duas coisas. Agora, Jesus, quando vem, ele revela que, na verdade, existem duas vindas. A primeira, em que ele vem humildemente, com os sinais claros, né, de que ele é o Messias prometido, mas ele não vem realizar tudo, porque depois ele sobe aos céus, envia o Espírito Santo e então se inaugura um tempo que não estava previsto na cabeça, né, dos profetas do Antigo Testamento, se inaugura um tempo em que é o tempo, o espaço entre a primeira vinda e a segunda vinda. Este é o que nós chamamos de tempo da igreja. E o que é que acontece no tempo da igreja? A economia sacramental. Ou seja, nós temos aqui uma novidade. A novidade da economia sacramental. O que é a economia sacramental? É o fato que o Messias veio, ele não instaurou ainda o novo céu e nova terra, mas as gerações que viveriam e que viverão depois da vinda de Jesus até a sua segunda vinda, irão viver a partir de uma nova dinâmica, uma nova economia. A palavra economia aqui quer dizer isso, ou seja, são ações que Deus realiza dentro da história para a nossa salvação. Uma nova dinâmica salvadora que agora age através dos sacramentos. Então, é algo extraordinário, maravilhoso. Por quê? Porque Cristo morreu na cruz, com a cruz, na cruz, ele esmagou o inimigo, só que esta vitória do inimigo, que já está vencido, é uma vitória, digamos assim, quase, quase invisível. Porque aparentemente o mundo continua na mesma. Aparentemente o mundo, antes de Cristo tinha guerra, depois de Cristo continua tendo guerra. Antes de Cristo tinha doença, depois de Cristo continua tendo doença. Antes de Cristo tinha morte, depois de Cristo continua tendo morte. Mas, com a morte de Cristo na cruz, existe uma derrota. E existe uma graça que brota do peito aberto de Cristo. E esta graça é a igreja. Veja, aqui está a grande novidade. Veja, que é importante que a gente recupere um pouco aquilo que é o nosso credo, para a gente conseguir enxergar os sacramentos. Jesus não é somente o Messias, ele é Deus que se fez homem. Então, ele é esta união entre Deus e o homem. Esta união entre Deus e o homem, que já acontece em Cristo, é um mistério que nós chamamos de mistério da união hipostática. Esse conceito, união hipostática, não é? É uma palavra difícil, hipóstase, que é com H, união hipostática, é a união, o fato de que Deus e a humanidade em Jesus estão unidos numa só pessoa. Hipóstase quer dizer isso, pessoa. É uma só pessoa, Deus e o homem juntos. Jesus é esta união entre Deus e o homem. Agora, o que acontece é o seguinte, agora nós precisamos ser unidos a Ele. Precisamos entrar nesta unidade, precisamos entrar nesse mistério da união hipostática. Como que nós vamos fazer isso? Através da economia sacramental. Ou seja, os sacramentos são a forma de nós entrarmos nesta unidade com o Cristo. Então, simbolicamente, assim como Eva brotou do lado de Adão, também a igreja brotou do lado de Cristo. Como? Quando Adão dormia, Deus fez Eva. Quando Cristo dormia na cruz morto, Deus faz a igreja. Também do peito aberto, do costado de Cristo, brota um rio de água e de sangue. Claramente aqui nós temos o quê? a Eucaristia e o batismo, que são os dois sacramentos, não é? Principais, que nos fazem corpo de Cristo. O batismo nos insere no corpo de Cristo, nos tornamos membros do corpo de Cristo. No batismo, nós somos unidos à morte de Cristo para com Ele ressuscitar. E na Eucaristia, nós somos alimentados pelo corpo e sangue de nosso Senhor e por isso unidos cada vez mais a esse corpo, em que há um crescimento, se nós nos dispusermos para isso, um crescimento cada vez maior dessa graça santificante, e nós vamos cada vez mais nos configurando a Cristo. Mas não vamos entrar nesses detalhes agora, porque nós vamos ter uma longa caminhada pela frente. O que é importante agora é nós entendermos o seguinte, que nós temos uma grande novidade através da economia sacramental. E se vocês forem ver, a reforma protestante, não é? O protestantismo, ele significou de alguma forma o jogar fora a economia sacramental. Ou seja, o protestantismo, porque ele não crê que a igreja é instrumento de salvação, ele também não crê na eficácia dos sacramentos, não é? Em Lutero, esse processo não aconteceu plenamente, mas é uma coisa lógica, uma vez que ele coloca, né, os pressupostos, que é sola gratia, sola fide, é evidente que, com o decorrer dos séculos, vai se chegar à conclusão de que, de fato, então não é o sacramento que faz nada, é a minha fé que faz. Né? Então, hoje, o que nós temos aqui no Brasil, por exemplo, que é 99% dos protestantes brasileiros são todos de igrejas pentecostais. Né? O que é que é o pentecostalismo? Pentecostalismo é uma heresia cristã que diz que nós não somos salvos pelos sacramentos. O sacramento não tem eficácia nenhuma. Você pode perguntar para o pessoal da Assembleia de Deus o que é que vale o batismo nas águas para eles. Nada. O batismo não faz absolutamente nada. O que vale para eles é o batismo, né, do Espírito Santo. Mas os sacramentos mesmo, a ceia, o batismo, isso não vale nada. Então eles jogaram totalmente fora a economia sacramental. Por quê? Porque a economia sacramental é a forma de Cristo agir no seu corpo, que é a igreja. Ou seja, o nascimento da igreja, do costado de Cristo como nova Eva, e o surgir dos sacramentos, né, no rio de sangue e de água, é a mesma realidade. Então, se você não acredita na igreja, você também termina não acreditando nos sacramentos. É quase que uma consequência lógica, óbvia, não é? Então, com isso, os protestantes jogaram fora todas as graças sacramentais. Não é? Os luteranos ainda acreditam em alguma coisa do batismo, acreditam que existe a Eucaristia, etc. e tal, mas se você vai ver, perguntar para os protestantes, para os teólogos protestantes, mesmo os luteranos, como é que aqueles sacramentos atuam, né? Eles vão dizer que a realidade é que aquilo ali atua através da fé. Não há uma eficácia no próprio sinal sacramental. Então, e isso é uma pena. É uma pena que eles tenham jogado isso fora. Agora, pena maior ainda é católicos perderem essa noção. Você veja que nós estamos perdendo a noção da eficácia dos sacramentos. Existem, infelizmente, pregadores dentro da nossa igreja que transformaram os sacramentos numa pedagogia naturalista, num psicologismo, não é? Que não tem sentido. Então, para alguns pregadores, o que é o batismo? Ah, o batismo é você tomar consciência da sua fé. É um ritual para você tomar consciência que é filho de Deus. Quer dizer, o batismo não faz de você filho de Deus. É só tomar consciência, entende? É um jogralzinho, é um negócio assim, um gestozinho simbólico para você pedagogicamente tomar consciência do que você já era. Então, o batismo não perdoa pecado, o batismo não dá a graça santificante, né? É só uma tomada de consciência. O que é a Eucaristia? A Eucaristia é uma partilha. Aí você vê a atitude de algumas pessoas quando vão se confessar, e infelizmente até alguns padres entraram nesta miséria, de tratar a confissão como um psicologismo. Aí eu vou lá para desabafar, né? Então virou uma sessão terapêutica gratuita, né? Então a pessoa quer ir lá desabafar, quer ir lá contar suas coisas. Outro dia, um rapaz veio se confessar comigo. Ele disse assim: padre, o senhor não sabe como é difícil me confessar na minha cidade. Eu disse: por quê, meu filho? Ah, por quê? Porque quando eu vou me confessar, eu apresento os meus pecados, o padre diz que não é pecado, né? Mas, ao mesmo tempo, ele está preocupadíssimo porque quer que eu saia de lá aliviado, né? Então, ele diz assim: olha, mas eu quero que você saia daqui bem. Eu quero que você saia daqui aliviado. Eu não quero que você saia daqui com esse sentimento de culpa. Então, quer dizer, a confissão não perdoa pecado, coisa nenhuma. A confissão é simplesmente para você se livrar do seu sentimento de culpa. Virou um psicologismo naturalista. Né? Então, será que nós estamos perdendo a noção daquilo que é a economia sacramental? Né? Então, vejam o valor, o que é verdadeiramente a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, portanto, como diz o Concílio Vaticano II, é o sacramento universal de salvação. Sacramento aqui, a palavra sacramento é usada, evidentemente, no sentido analógico. Ele é o corpo de Cristo através do qual nós somos salvos. E o instrumento dessa salvação são os sacramentos. Eu não estou desprezando que a fé seja necessária. Claro que a fé é necessária. Mas nós temos sinais eficazes onde a graça santificante de Cristo é distribuída. Então, cada sacramento que nós recebemos, se houver uma disposição, uma abertura por parte do fiel que está recebendo, cada sacramento que você recebe, existe sim um crescimento na graça santificante. Então, a economia sacramental é a forma, né, como Deus distribui os dons que brotaram do peito aberto de Cristo na cruz. Vamos ler o que é que está escrito no número 1076 do Catecismo, para amarrar essa nossa aula. Ele diz assim: no dia de Pentecostes, pela fusão do Espírito Santo, a Igreja é manifestada ao mundo. O dom do Espírito inaugura um tempo novo na dispensação do mistério, o tempo da Igreja, durante o qual Cristo manifesta, torna presente e comunica sua obra de salvação pela liturgia de sua Igreja até que Ele venha. Durante esse tempo da Igreja, Cristo vive e age em sua Igreja e com ela de forma nova, própria deste tempo novo. É aquilo que eu falei para vocês, é o tempo da Igreja, né? Age pelos sacramentos. É isso que a tradição comum do Oriente e do Ocidente chamam de economia sacramental. Essa consiste na comunicação, ou seja, na dispensação dos frutos do mistério pascal de Cristo na celebração da liturgia sacramental da Igreja. Então, o mistério pascal de paixão, morte e ressurreição de Jesus e efusão do Espírito Santo, tudo isso é distribuído, dispensado, comunicado através dos sacramentos. Por isso importa ilustrar primeiro esta dispensação sacramental com o capítulo 1 e assim aparecerão com mais clareza a natureza e os aspectos essenciais da celebração litúrgica, capítulo 2. Então, um pouco é isto que eu quis colocar como uma introdução para este curso, não é? Nós vermos esse novo tempo, essa nova forma de Deus nos salvar através da Igreja, que é a economia sacramental. Deus abençoe você, continuemos juntos no nosso curso de Catecismo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.